Olá, seja bem-vindo ao Educa 10, o podcast do Prêmio Educador Nota 10. O prêmio foi criado em 1998 pela Fundação Vitor Tivita, que desde 2014 realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. E o programa de hoje é especial. O nosso repórter, o Danilo Barba, conversou com a Joyce Lambi, que é coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Dolfina J.M. Jeffenhaller, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Além de estar entre os 10 vencedores da edição de 2019 do Prêmio Educador Nota 10, a Joyce foi eleita Educadora do Ano, o prêmio máximo, numa cerimônia realizada aqui na capital paulista no mês de setembro. Mas qual será que foi o projeto dela que conquistou os jurados? Continua com a gente aqui. A escola professora Dolfina Jeffenhaller, em Novo Hamburgo, ela tinha altos índices de vandalismo, reprovação, evasão, entre outros problemas. Para mudar esse cenário, a Joyce capitaneou o projeto Aprender e Compartilhar, Escola Inovadora, que teve ainda a coautoria das educadoras Lea Borges, Andréa Zimmer, Daniela Flor e Dayana Lam. Em conjunto com a sua equipe, a coordenadora se dedica continuamente à articulação pedagógica, formação continuada e à gestão de projetos que enfocam experiências de autoria de profissionais e também de estudantes. Iniciação científica, realização de atividades integrativas entre alunos de diferentes turmas e idades e propostas inovadoras para instigar a aprendizagem da matemática são algumas das ações abordadas pelo projeto, que também conta com a participação da comunidade onde a escola está inserida. Na conversa com a Educa 10, a Joyce conta sobre o que inspirou a iniciar o projeto, as melhorias que ela sentiu após colocar a iniciativa em prática, além de falar um pouco sobre os obstáculos que enfrentou pelo caminho. Confira com a gente!
Bom, Joyce, é um prazer recebê-la aqui no podcast do Prêmio Educador Nota 10. Queria parabenizá-la aí pelo reconhecimento e queria conhecer um pouco mais sobre o que te inspirou a construir esse projeto, né? Como que você concebeu a ideia até a execução?
É uma coisa bem complexa, porque não é um projeto meu só, né? É um projeto de escola, não é uma proposta que eu fiz numa sala de aula. Uma proposta de escola, ela tem muita gente sempre participando, né? Mas o que me inspirou a ser coordenadora pedagógica e pensar nisso foi a ideia de uma escola pública de qualidade. As escolas públicas têm um compromisso social muito grande e todos os alunos têm que estudar ali. E se você não proporciona para todos esses alunos uma educação de qualidade, você está tirando um direito que eles têm e não está fazendo o teu trabalho, porque o teu trabalho não é ensinar só quem sabe ou quem é capaz ou quem tem uma família que vai ajudar, é ensinar todo mundo. E ensinar todo mundo e aprender com todo mundo foi o que motivou a gente a fazer esse projeto que se chama Aprender e Compartilhar. Então, o projeto começou no enfrentamento das questões da escola que se aparentavam quando a gente chegou lá. Uhum. Nós chegamos numa escola que tinha muitos adolescentes fora de idade. Então, deveriam estar no ensino médio, mas a gente estava no sexto ano, estava no sétimo ano. E eles não sabiam quem eles eram mais, e a escola também não os reconhecia. E nós só tínhamos problemas de violência, de agressividade, de vandalismo e de desrespeito com os professores, com os colegas, com todo mundo. Então, assim, aprender não era mais uma coisa que inspirava mais eles, porque eles já foram tão marcados, né, e por aquela mesma escola, não por outras escolas. Era ali mesmo que eles ficaram repetindo. Então, esse foi o primeiro enfrentamento que a gente fez. Enfrentar esse problema desses alunos que não estavam alfabetizados, que não estavam aprendendo e que estavam ali matando um tempo deles, da gente, de todo mundo, e uma coisa que não era culpa deles, não era culpa deles. E a gente tinha que parar de culpabilizar, sim, os alunos por isso. Então, nós iniciamos com a gestão democrática, né? Começando com os professores, permitindo que os professores falassem em assembleias, né? Aí depois nós passamos para os alunos, os professores e os alunos falando. Isso foi em seguida, não foi muitos anos depois, foi em seguida, né? Aí os funcionários, todo mundo falando da escola, dos seus problemas, né? Nós atacamos a questão da alfabetização inicial, que se eles não estavam se alfabetizando, tinha um problema de método na alfabetização inicial, então a gente começou ali também. E colocamos a questão da iniciação científica. Quer dizer, fazer os alunos pesquisarem aquilo que eles querem aprender. E isso foi crescendo, a escola foi crescendo nessas questões, né? De não ter mais tanta defasagem, não ter mais tanta reprovação, porque a gente começou a olhar para esses alunos diferente. E eles começaram a aprender diferente também. E eles começaram a perceber que eles aprendiam. E nós começamos a ver os professores que eles aprendiam também. Então, Nós tivemos um projeto também de reclassificação, que tinha uma professora tutora, né, que a secretaria nos cedeu por um tempo, para que ela pudesse trabalhar com as defasagens em turno contrário desses alunos, e eles foram avançando até que conseguiram, então, completar o fundamental sem evadir, porque esse era um outro problema. Eles ficavam muito velhos no sexto ano, e aí daqui a pouco não queriam mais escola, não podiam, não tinham mais tempo, né, eles tinham que trabalhar para a família. Né? E daí eles iam para o mundo sem o fundamental completo. Isso é muito triste.
Com certeza.
Então, eles foram assim, a gente foi trabalhando com isso. E hoje nós temos um projeto de reclassificação, mas que não precisa mais de um tutor, porque os professores se apropriaram disso. Os próprios professores dos anos finais já se apropriaram disso. Eles só precisam olhar para o aluno e ver, ah, ele está em defasagem, porque às vezes nós recebemos alunos novos, né? Ele está em defasagem, então vamos resolver isso, né? O que, que é que ele pode, nós podemos oferecer para ele? E aí os professores vão se conversando e a situação vai evoluindo. Então, nós mesmos não produzimos mais isso, alunos em defasagem, né? E a reprovação é baixa e o rendimento tem aumentado cada vez mais, né? Por quê? Porque a gente conseguiu olhar para esses alunos e fazer eles olhar para si mesmos também, né? Então, esse aprender e compartilhar, depois que a gente chegou nesse estágio em que a gente tinha uma reprovação baixa, em que a gente tinha tudo tranquilo na escola, né? Os alunos não estavam mais vandalizando, eles estavam gostando, aí a gente começou a olhar, não, mas quem nós somos, afinal de contas, né? Nós precisamos escrever nossa história. E aí a gente começou a escrever o projeto para manter isso. Porque a gente chega nesse lugar e depois não consegue mais manter, né? Então, isso que acontece às vezes em outros lugares. Aí troca um coordenador, vem um outro coordenador e acaba com tudo, né? E aí a gente começou a escrever isso e reforçar os pontos principais e trabalhar com o compartilhar, que é esse compartilhamento de saberes entre todos os alunos da escola, porque nós não temos só adolescentes, nós temos crianças de 4 anos até o 9º ano. E aí, esse aprender e compartilhar é o que a gente está trazendo de inovador, né? Porque a gente olhou para dentro da escola, então nós já tínhamos resolvido alguns problemas e agora nós estamos enxergando mais refinado, né? Quer dizer, nós não estamos mais lá embaixo da linha, nós estamos no alto, mas a gente quer chegar no topo, né? A gente quer que os nossos alunos saiam do 9º ano conseguindo prestar concurso nos institutos federais e entrar, né, em institutos federais, em outras escolas que é um pouquinho mais longe da realidade deles, mas que eles poderiam ir se a gente conseguisse prepará-los adequadamente. Todos, não 20%.
Na sua visão, quais foram os maiores obstáculos ou dificuldades para alcançar, né, desde o início do projeto até a prática e aí a colheita de resultados?
A maior dificuldade é trabalhar com o novo, o diferente. Não o novo, porque conversar com uma pessoa maior com uma menor não é novo, é diferente na escola. E o diferente dá medo. E os professores têm medo de perder o controle. Então, o nosso recreio, ele é descontrolado, mas ao mesmo tempo ele tem um controle bem restrito, porque eles se autorregulam, né? Porque eles querem construir coisas também, eles querem ter coisas, eles querem que a gente compre uma nova mesa de ping-pong, eles querem ter, eles pensam em possibilidades de interação, eles querem ter música, eles querem dançar, eles querem fazer apresentação cultural, eles querem ter uma comunidade ali. Talvez a coisa mais importante que a gente tem na escola é a iniciação científica, né? Aonde eles podem falar, e os adolescentes, os jovens hoje, nessa situação que a gente vive, eles são muito oprimidos, né? Então, tem muito casos de violência, de suicídio, de alunos se cortando, deprimidos. É, isso tem no Brasil inteiro, né? Mas, assim, a gente enxerga isso na escola e a iniciação científica permite que eles pesquisem sobre isso, porque eles podem pesquisar o que eles quiserem. Então, teve um grupo que desenvolveu um aplicativo que tu pode colocar no teu celular e tu fica marcando como tu tá todo dia, né? Uhum. Feliz, mas feliz, não sei o quê. E aí, quando a ideia deles é que quando eu marcar, o aluno marcar muitas vezes, tô triste, alguém na escola vai receber um alerta para poder chegar nesse menino, nessa criança e perguntar, pelo menos perguntar, tudo bem aí, sabe? Então, eles estão se preocupando com eles mesmos. E aonde é que eles vão falar deles mesmos? Então, nós temos muitos projetos de pesquisa que são sobre machismo, sobre o que, que é. A menina que venceu a nossa feira esse ano falava sozinha de empoderamento feminino, né? E foi para a feira municipal e passou para uma outra feira maior, né? porque eles estão falando do que eles precisam falar. Talvez algum dia eles parem de falar sobre isso e eles comecem a pesquisar robótica, sabe aquelas coisas que tu acha que é ciência. Mas hoje, na nossa comunidade, aqueles alunos, eles precisam falar dos problemas deles.
Diante de toda essa transformação, né, que o projeto trouxe, como tudo isso transformou você?
Estar aqui falando contigo já me transforma um pouco, né? Eu acho que isso, executar esse projeto, ele cria na pessoa que está com o outro. E não interessa quem é o outro, ele sempre vai nos ensinar alguma coisa. E essa relação de aprendizagem e de compartilhamento é o que vem crescendo cada vez mais na escola. Eles todos se preocupam com isso. Quando eles aprendem alguma coisa, eles logo querem saber como é que aquilo que eles estão aprendendo vai se refletir na escola, como é que eles podem colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo. Não todos, talvez, mas a maior parte deles cada vez mais está construindo, porque é a nossa escola, é a nossa vida, é o nosso, então nós que temos que fazer por ele, né? Nós temos que nos mexer, e é isso que eles estão aprendendo, estão ensinando para mim também, que às vezes achava que não tinha solução para alguma coisa, e eles vêm nos trazer, nossa, bem que podia ser assim, então vamos fazer assim, né? Se vocês querem assim, vamos fazer assim, vamos experimentar assim. Né? E a gente tem, o adulto tem muito medo também, né? E de não dar certo, de perder o controle de tudo. E as crianças, elas têm soluções mais simples. Se a gente ouvisse mais as crianças, a gente ia ter escolas mais melhores, né? Mais tranquilas.
Belíssima mensagem, Joyce. Olha, queria te agradecer mais uma vez e te parabenizar pelo reconhecimento. Eu acho que realmente o Brasil precisa de projetos tão grandiosos e ousados quanto o seu. E espero ter o prazer de conversar com você de novo no futuro.
Ah, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de conversar. Assim. Eu gosto de falar no projeto. Eu acho que a gente aprende falando, né?
Com certeza.
E reflete sobre o que já fez.
Com certeza. O diálogo só traz coisas boas. Não tem a menor sombra de dúvida. E muito sucesso para você.
Ah, muito obrigada.
Muito obrigado.